Ajudante digital, me pediram para assinar um documento pela internet, mas vai ter validade legal?
Ajudante digital, recebi um contrato que pede assinatura eletrônica. Preciso comprar um certificado digital?
Olá, pessoas que já passaram pela dor de cabeça de ter que reconhecer firma e cartório, enfrentar fila e depois descobrir que podiam ter resolvido tudo sem sair de casa.
Olha aí, a tecnologia chegando com tudo. Ou melhor, tecnologia.
Tecnologia! Tecnologia!
Mas nada de ficar sedentários, que nem os humanos do filme Wall-E.
Hoje, a gente vai falar sobre assinatura eletrônica.
O que é? Como funciona? E por que ela vale tanto a pena?
E não é sobre qualquer assinatura. A dica de hoje vale ouro.
Vocês sabiam que existe uma assinatura eletrônica que, além de gratuita, é um serviço público altamente confiável? É sobre ela mesmo, a assinatura eletrônica do gov.br.
Muito bem, ele já entendeu.
No passado, quem precisava assinar algo pelo computador precisava ter um certificado digital que ficava salvo em um cartão de plástico ou em um token USB, algo parecido com um pendrive. Agora, você tem a opção de usar a conta gov.br para assinar documentos em meio digital sem outras parafernálias tecnológicas.
No episódio 17 desta temporada, a gente fez um tira-dúvida sobre a conta gov.br, que serve para acessar mais de 4,5 mil serviços públicos, inclusive o app Meu INSS.
E um desses serviços é exatamente fazer a assinatura eletrônica de documentos, como se fosse uma rubrica digital com a mesma validade de um documento com assinatura física. Ela é regulamentada pelo Decreto número 10.543 de 2020 e serve para você validar documentos de forma segura, sem imprimir nada. Como tem respaldo legal, você pode usar para assinar recibos, requerimentos, procurações e até contratos.
Chefe, explica melhor. Assinatura eletrônica é feita com caneta para tablet.
Nada disso. A assinatura eletrônica do gov.br é bem mais sofisticada. Eu vou tentar resumir de um jeito claro. Tecnicamente, assinar um documento de forma digital significa aplicar um algoritmo que vai ligar a identidade da pessoa ao conteúdo do documento, usando um certificado digital. Esse processo gera um valor hash, que é como se fosse uma impressão digital do documento, um tipo de número único calculado a partir do conteúdo. Esse hash é então criptografado com a chave privada do assinante. O resultado vai ser a assinatura eletrônica. E ela garante duas coisas importantes. Primeiro, que o documento veio realmente de quem assinou. Segundo, que o documento não foi alterado depois da assinatura.
E como saber se as assinaturas estão certas?
É só enviar o documento assinado para um validador do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI. Ele recalcula o hash e compara com o que foi assinado. Se bater, está assinado e válido.
All clean, all clean.
Se não bater, o documento foi modificado.
Link do validador no site da Rádio Agência Nacional.
E pode ter mais de uma assinatura eletrônica? Exemplo, um contrato de aluguel com locador, locatário e duas testemunhas.
Não só pode, como deve, e ainda vai ajudar a economizar com trâmites cartoriais e o da imobiliária, caso haja confiança no processo. O mais importante é saber que o documento assinado, que realmente terá valor, será o último, após todos os envolvidos terem assinado.
Hora do nosso passo a passo. Diz aí, patrão.
Chefe, patrão, tá estranha essa história. Bom, para usar a assinatura eletrônica, você vai precisar: 1. Acessar a conta gov.br pelo aplicativo ou site. 2. Clicar no item Assinatura Eletrônica. 3. Anexar o arquivo que pretende assinar. 4. Confirmar a assinatura com certificado digital próprio ou a partir do login da conta gov.br. 5. Depois, é só baixar e enviar para o seu patrão, locador, fiador, amigo. Enfim, só não vai assinar qualquer coisa sem ler, né?
Vou aproveitar essas dicas e assinar meu contrato com o ajudante digital. Tô precisando de mais direitos trabalhistas.
Quem diria? Robozito querendo ser CLT agora.
Uai, Robozito, cansou de trabalhar na diária? Deixa eu pensar no seu caso.
Não, mas eu pego, tô precisando.
Saber quanto tempo demora pra fazer na diária?
Na diária, uns 3 meses.
E na empreitada?
Na empreita, sem ver o serviço, em 1 dia e meio.
Só um aviso importante. A conta.gov.br tem 3 níveis, bronze, prata e ouro. E a certificação da assinatura usando o gov.br só vai funcionar para quem é nível prata ou ouro, porque esses níveis são mais seguros e possuem métodos de biometria, a partir de um banco credenciado, do reconhecimento facial ou por causa de um certificado digital.
Ah, entendi. A conta.gov.br é que nem Cavaleiro do Zodíaco. Começa no bronze e vai aumentando o poder até a armadura de ouro.
Se pelo menos eu estivesse com a minha armadura de Pegasus, seria.
Olha, pior que faz algum sentido.
O que é isso? A armadura de ouro.
Mas eu acho difícil que o pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos tenha tido essa referência. Quem sabe?
Não vencerão um cavaleiro com armadura de ouro sem acabar com vocês num segundo.
Quer entender como conseguir essas armaduras? Quero dizer, esses níveis de prata e ouro... Depois daqui, ouça o episódio 17 do Ajudante Digital, onde a gente entrevistou a secretária adjunta do Governo Digital, Luana Roncarati.
Mas, afinal, por que eu escolheria a assinatura eletrônica gov.br em vez da tradicional?
Porque seu uso é prático, seguro, tem validade jurídica e é gratuito. Você só precisa garantir que a sua conta gov.br esteja no nível certo. Olha, se mesmo com nossas dicas ainda surgir alguma dificuldade, não deixem de pedir ajuda no atendimento online do gov.br ou então tentar acesso em um dos pontos físicos de atendimento do balcão gov.br. São seres humanos que respondem.
E não chatbots.
Antes de terminar, aquela analogia básica. Sua conta gov.br é como se fosse a chave da sua casa. Nada de deixar outra pessoa usá-la sem consentimento. Mantenha a senha atualizada e use todos os tipos de segurança possível. Afinal, não custa lembrar, sua assinatura eletrônica é pessoal e tem valor jurídico.
Inclusive, já que estamos falando de valor jurídico.
E lá vem ele com essa história de contrato de novo. Robozito, vou te passar o contato dos meus advogados. Anota aí, robozita@ajudantedigital.aprincesadalei.
O príncipe da lei, a Mariah Carey da justiça.
Então, Robozito, um ponto importante do contrato é a escala de trabalho.
Ixi, espera aí que deixei meu HD no forno. Fui.
É isso, a gente encerra a terceira temporada por aqui. Por falar em forno, a gente já deixou preparado algumas reprises prontas para tocar em agosto. E podem deixar assinado embaixo. Em setembro, estaremos de volta.
Mas só eletronicamente, né? Sem precisar bater ponto.
Uai, já voltou?
Quer sugerir um tema para a próxima temporada? Mande sua dúvida tecnológica pra gente. É só comentar no Spotify ou enviar uma mensagem para o WhatsApp do Tarde Nacional. 11 974 69 0138.
Este episódio usou, entre outros elementos, trechos do filme Wall e da Disney, do programa Sim ou Não com Celso Portioli e do personagem advogado Paloma de Igor Guimarães.
Até a volta, tchau!